Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. As prévias do PSDB estão marcadas para o domingo. As eleições internas vão ser disputadas pelo governador de São Paulo, João Dória, pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e pelo ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. A gente vai ouvir agora apoiadores dos dois principais candidatos, João Dória e Eduardo Leite. Eu começo recebendo o presidente do PSDB de São Paulo, Marco Vignoli, que apoia Dória nessas prévias.
Apresentamos três quadros de perfis distintos, né? Governador João Dória, governador Eduardo Leite e Arthur Virgílio, mas três excepcionais quadros da política brasileira, podendo discutir suas visões de Brasil. Nós chegamos ao fim desse processo, mesmo que com as caneladas que aconteceram ao meio dele, normais, mas unidos e construindo uma proposta para o Brasil. Eu entendo que dentro do quadro apresentado, João Dória tem toda a condição de sair vencedor no próximo domingo, né? A votação ainda será no domingo, mas toda a discussão feita, os apoios gerados até agora, dão a ele essa condição de poder construir uma unidade no partido, mais do que vencer as prévias no domingo, mas logo na sequência disso, junto com os outros pré-candidatos, com o conjunto do partido, apresentar esse novo momento que o PSDB vai viver como um protagonista, construtor do centro democrático, para poder romper com os dois polos aí do petismo e do bolsonarismo e com isso apresentar à sociedade uma alternativa importante de desenvolvimento para o país.
Agora eu converso com um dos principais aliados de Eduardo Leite, o deputado federal Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul.
Há essa tendência, né, de se dizer que há um favoritismo para o João Dória em virtude do tamanho do partido de São Paulo. É o que tem o maior número de filiados, o maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Então há uma tendência, evidentemente, desse volume ser maior do que outros estados, como é o caso do Rio Grande do Sul, né? Mas nós estamos trabalhando em cima do coletivo e não de um estado. E nós temos alguns estados, né, junto conosco, como é o Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral, Bahia, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tantos outros estados em que na soma e na divisão desses quatro grupos, né, cada um com peso de 25%, nós temos aí uma boa expectativa aí nos nossos cálculos, a condição de domingo sairmos vitoriosos com o Eduardo Leite, até porque nós estamos vendo um movimento muito grande e espontâneo de filiados de todos os estados e também desses vereadores, vice-prefeitos, prefeitos, deputados estaduais e federais e lideranças, senadores, pró-Eduardo Leite, em virtude da capacidade que o Eduardo Leite tem na visão dessas pessoas e na minha também, de ser o melhor candidato que consegue unir com mais facilidade a terceira via.
O Tribunal de Contas da União abriu uma investigação para apurar as denúncias feitas contra a diretoria do presidente do INEP, Danilo Dupas. O órgão é responsável pelo Enem, que está previsto para ter a sua primeira fase nesse domingo. A abertura da investigação ocorreu depois de uma reunião dos deputados de oposição com a ministra Ana Reis. No encontro, os políticos também protocolaram um pedido de auditoria permanente de acompanhamento e gestão do órgão ligado ao Ministério da Educação. Eles informaram ainda que vão acionar o Ministério Público do Trabalho para apurar as acusações de assédio moral e institucional atribuídas a Danilo Dupas. A decisão ocorreu após o conhecimento das denúncias de 37 servidores do INEP que pediram exoneração de seus cargos na última semana por conta da gestão de Danilo Dupas. Em 2019, um grupo se reuniu para aprovar ou rejeitar questões do Enem. Até a Mafalda, personagem de tirinha argentina, foi censurada do exame. Essa apuração é do repórter Luiz Maza, da revista Piauí, que participa agora do All News.
O que a gente trouxe de novo nessa história, que não se sabia até então, são os detalhes a respeito das questões que foram censuradas. Não se sabia até então porque as questões nunca foram divulgadas, elas não podem ser divulgadas porque elas não foram excluídas do Banco Nacional de Itens, elas só foram barradas da prova. Então, no futuro, pode ser que elas sejam reabilitadas e voltem a aparecer no Enem. Então, elas estão sob sigilo do Banco Nacional de Itens. Por isso, a gente não tem acesso a essas questões. No entanto, os servidores do INEP fizeram um contra-parecer, os servidores que cuidam diretamente do Enem, eles, na época, em 2019, fizeram um contra-parecer pedindo a reabilitação dessas questões. argumentando que tal que a questão da Mafalda, ela tem um objetivo pedagógico. Você não pode cortar simplesmente uma questão dessa. Assim como todas as outras questões, como as relacionadas à ditadura, né? Seis questões que falavam de ditadura foram censuradas por essa comissão formada pelo INEP. Tantas outras sobre história, geografia, que eles acusavam, a comissão de censura avaliava que tinha uma leitura direcionada, ou direcionamento de pensamento. A partir desse contraparecer, que até então não tinha sido divulgado, a gente conseguiu apreender alguns detalhes sobre o que que incomodou o governo Bolsonaro, né, os itens que estavam, do Banco Nacional de Itens e que poderiam ter feito parte da prova do Enem de 2019, e não só de 2019, até hoje, né? Essas questões continuam barradas.
A Procuradoria-Geral da República se posicionou contra o pedido que quer obrigar a sabatina de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. O órgão justificou a decisão pelo respeito à divisão entre Judiciário, Legislativo e Executivo. A solicitação foi realizada pelos senadores Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás. Em setembro, os parlamentares entraram com um mandado de segurança no Supremo para exigir que o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, dê andamento a essa questão. O presidente Jair Bolsonaro indicou Mendonça à vaga no STF em julho. Desde então, não houve andamento no processo. Apesar da pandemia, a concentração de renda no Brasil em 2020 caiu ao menor patamar dos últimos 6 anos. No ano passado, o 1% mais rico da população recebeu, em média, 34 vezes a renda da metade da população mais pobre. Enquanto a parcela mais abastada ganhou uma média de R$ 15 mil por mês, os mais vulneráveis receberam R$ 453. Em 2019, a relação havia ficado maior, atingindo uma diferença de 40 vezes. A redução da concentração se deve principalmente ao pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais que ficaram sem serviço na pandemia. Os dados são parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo IBGE. O primeiro caso de Covid foi identificado na cidade chinesa de Wuhan, em uma vendedora que trabalhava em um mercado de animais da cidade. Essas são as conclusões publicadas na revista científica Science, com a autoria do virologista Michael Worobey. De acordo com o cientista, os dados associados à análise dos primeiros casos de Covid-19 na cidade mostram que a origem do vírus é provavelmente animal. Segundo ele, as autoridades sanitárias alertaram sobre casos de uma doença suspeita vinculada ao local a partir de 30 de dezembro de 2019, o que levou à identificação de mais infecções no mercado do que em outros locais. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.